Josué 22. Josué convocou as tribos de Ruben e Gad e a metade oriental da tribo de Manassés para lhes dizer:
Vocês têm observado tudo o que lhes mandou Moisés, servo do Senhor, e têm obedecido a todas as minhas ordens. Durante todo este tempo não abandonaram os vossos irmãos e têm cumprido a lei do Senhor vosso Deus até ao dia de hoje. Agora que o Senhor deu a paz aos vossos irmãos, como tinha prometido, voltem para as vossas tendas, nas terras das vossas propriedades que vos deu Moisés, servo do Senhor, a oriente do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em cumprir fielmente os mandamentos e a lei que vos deu Moisés, servo do Senhor. Isto é, amem o Senhor vosso Deus, sigam os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, permaneçam-lhe fiéis e sirvam-lhe com todo o coração e com toda a alma.
Então Josué abençoou-os, despediu-se e eles foram para as suas tendas.
Moisés tinha dado à metade da tribo de Manassés um território em Bazã. À outra metade, foi Josué quem deu terras entre os outros israelitas ao ocidente do Jordão. Quando Josué os mandou ir para as suas tendas, abençoou-os e disse-lhes:
Agora voltem para as vossas tendas com a riqueza que acumularam, animais, prata, ouro, bronze, ferro e muita roupa, e repartam com os vossos irmãos o que tomaram ao inimigo.
Foi assim que os rubenitas, os gaditas e a metade oriental da tribo de Manassés deixaram os israelitas em Silo, na terra de Canaã, para voltarem para as suas terras em Gileade. Era lá que tinham a parte que lhes pertencia, tal como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés.
Quando as tribos de Ruben e Gad e os da metade oriental da tribo de Manassés chegaram perto do Jordão, ainda na região de Canaã, levantaram aí um grande altar.
Ora, os israelitas souberam que as tribos de Ruben e Gad e a metade da tribo de Manassés tinham levantado esse altar perto do Jordão, na fronteira de Canaã, do lado israelita. Logo que tiveram conhecimento disso, reuniram-se todos em Silo para irem combater contra eles. Enviaram então Fineias, filho do sacerdote Eleazar, a Gileade, para falar com as tribos de Ruben e Gad e a metade da tribo de Manassés. E com ele foram também 10 chefes, um por cada tribo de Israel, sendo cada um deles representante de uma família. Dirigiram-se a Gileade, onde se encontravam as tribos de Ruben e Gad e a metade da tribo de Manassés, e assim falaram em nome de todo o povo do Senhor.
Que traição é esta que cometeram contra o Senhor, Deus de Israel? Por que motivo abandonaram e se revoltaram contra o Senhor construindo um altar? Porventura não bastava o pecado cometido em Peor, de que ainda não nos purificamos e pelo qual o Senhor castigou o seu povo? Querem agora revoltar-se contra o Senhor? Se vocês se revoltam hoje contra o Senhor, amanhã será ele a encher-se de ira contra todo o povo de Israel. Se esta terra é imprópria para adorar a Deus, venham para a terra do Senhor, onde está o seu santuário, e habitem conosco. Mas não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, levantando o altar além daquele que é do Senhor, nosso Deus. Recordem-se do caso de Acan, filho de Zera, quando pecou ao apoderar-se das coisas condenadas à destruição. Todo o povo de Israel foi castigado por causa disso, e não foi só ele a morrer devido ao seu pecado.
Então, os rubenitas, os gaditas e os da metade oriental da tribo de Manassés responderam aos chefes do povo de Israel:
O Senhor, que é Deus dos deuses, bem sabe que não foi por traição nem por transgressão que nós fizemos isso. Que todo o povo de Israel o saiba também. Se foi por infidelidade, que hoje mesmo deixemos de viver. Se construímos esse altar para abandonarmos o Senhor e para lá fazermos sacrifícios ou ofertas de qualquer espécie, que Ele nos peça contas. Não, nós fizemos isso porque tínhamos receio que no futuro os vossos filhos pudessem dizer aos nossos: que é que têm a ver com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs uma fronteira entre nós e vocês, os descendentes de Ruben e Gad. Vocês nada têm a ver com o Senhor. Dessa forma, os vossos filhos seriam ocasião para os nossos abandonarem o Senhor. Foi por isso que nós decidimos construir um altar, que não é para oferecer holocaustos de animais nem quaisquer sacrifícios, mas para ficar como testemunho entre nós e entre os nossos descendentes depois de nós, de que adoramos o Senhor com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas. Isso não permitirá que os vossos descendentes venham dizer que os nossos nada têm a ver com o Senhor. Nós pensámos que no caso de nos falarem assim a nós ou aos nossos descendentes, poderemos responder: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou quaisquer sacrifícios, mas para nos servir de testemunho. Longe de nós a ideia de nos revoltarmos contra o Senhor e de nos afastarmos dele, por termos construído um altar para holocaustos ou sacrifícios, além do altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do santuário.
O sacerdote Fineias e os representantes do povo e chefes de família das diversas tribos que o acompanhavam deram-se por satisfeitos ao ouvirem estas palavras das tribos de Ruben e Gad e da metade oriental da tribo de Manassés. E Fineias, o filho do sacerdote Eleazar, disse-lhes:
agora temos a certeza de que o Senhor está conosco, pois o que fizeram não foi uma traição contra o Senhor. E assim, o povo de Israel está livre do castigo de Deus.
Depois Fineias e os que estavam com ele deixaram as tribos de Ruben e Gad da região de Gileade e voltaram para Canaã e transmitiram essa resposta aos israelitas.
Estes ficaram contentes com a resposta e deram graças a Deus. Depois disso, não pensaram mais em atacar as tribos de Ruben e Gad, nem em devastar as suas terras.
Os descendentes de Ruben e de Gad chamaram testemunho àquele altar, porque disseram eles: é para nós um testemunho de que só o Senhor é Deus.